no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30, sol entre nuvens, temperatura de 29 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, 8 de abril de 2016. 6 em cada 10 parlamentares querem Dilma fora, é o que revela sondagem que ouviu a opinião de deputados e senadores sobre o impeachment. Votação de parecer de comissão da Câmara pelo afastamento começa nesta tarde. É com eles que eu vou. Saída do PMDB da base aliada do governo Dilma não abriu a porteira como se esperava. O governo ainda conta com PP, PR e PSD para tentar reverter impeachment, tema da análise política de hoje. Vai ter bolsa de pesquisa. Após reunião com pró-reitores, CAP se compromete a restabelecer parte das 7 mil bolsas de pós-graduação que foram congeladas em todo o país. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
A maioria do Congresso é favorável ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff, é o que revela a sondagem divulgada hoje pelo Datafolha. Foram ouvidos 359 parlamentares entre 21 de março e 7 de abril, 291 deputados e os 68 senadores. A partir da amostragem, o Datafolha fez uma média, então, da opinião dos demais congressistas. Seriam 60% os favoráveis ao impeachment, a partir das respostas dadas por esse grupo que foi ouvido, que representaria 308 deputados, considerando o total de votantes 513. Para que o impeachment seja aprovado na Câmara, é importante ressaltar, são necessários 342 votos. Segundo a pesquisa, 108 deputados são contra o impedimento. Para se livrar do processo, a presidenta precisa de 172. No Senado, a situação também é favorável para o impeachment da presidente, são 55% de senadores a favor, 24% contra, os outros 21% estão indecisos ou não quiseram se posicionar. Os parlamentares entrevistados deram respostas por telefone e na condição de anonimato. O Datafolha ressalta que fatos novos podem mudar a tendência de votação. Ainda falando sobre a questão do impeachment, a comissão da Câmara Federal começa a discutir o parecer pelo impeachment da presidenta Dilma a partir das 3 horas desta tarde. Os trabalhos devem se estender pela madrugada de sábado e a votação prevista para ocorrer na segunda. Os parlamentares também negociam como que vão ser os procedimentos. É que até agora 108 deputados e 25 líderes se inscreveram para debater esse relatório. Há ainda uma divergência quanto ao rito dos trabalhos. Parlamentares do PT argumentam que pelo regimento da casa, as comissões não podem funcionar nos fins de semana, mas deputados da oposição defendem a continuidade dos trabalhos no fim de semana. Soraya Fidelis, boa tarde. Pelo menos 108 inscritos aí fizeram uma estatística, que seria o seguinte: se cada um tivesse aí, né, o tempo médio que usa para falar na tribuna, daria cerca de 27 horas de pronunciamento só na comissão, todos envolvidos no processo que mira em Dilma, mas tem um outro processo, um debate, que é o que mira no vice Michel Temer. A Câmara dos Deputados apresentou recurso contra a decisão do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, que determinou a abertura de processo de impeachment do vice-presidente. Soraya, o que tem nesse recurso?
Boa tarde, Gustavo. É isso mesmo. Enquanto a falação, né, enquanto a comissão de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, com 108 deputados federais inscritos, vai adentrar pela madrugada de hoje, o pedido de impeachment contra Temer está parado. A Câmara, o Gustavo, recorreu ao STF contra o pedido de abertura do processo de impeachment do vice-presidente Michel Temer, com o argumento apresentado ontem na corte de que o presidente licenciado do PMDB não pode ser responsabilizado pelos decretos que assinou sobre a abertura de créditos suplementares, porque estava apenas dando continuidade às iniciativas da presidenta Dilma Rousseff. A liminar do ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, determinou na última terça-feira que o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, instaure uma outra comissão especial de impeachment para analisar, então, essa abertura de um processo de afastamento do Temer da vice-presidência da República do nosso país, de acordo, Gustavo, com um pedido apresentado em dezembro de 2015 pelo advogado mineiro Mariel Marley Marra. Eu conversei, Gustavo, hoje pela manhã com o advogado Mariel Marra, que entrou com esse pedido de impeachment de Temer na Câmara, arquivado por decisão de Cunha em janeiro. Além de criticar o arquivamento, o advogado Mariel Marra afirma que o recurso da Câmara não tem efeito suspensivo e que a instalação da comissão para julgar a abertura do processo de Temer não é opcional.
A comissão especial para processar o pedido de impeachment do Temer, ela tem que ser instalada imediatamente, não é amanhã ou quando isso eles quiserem fazer, esperando o melhor momento, esperando que depois isso, a liminar será cassada pelo plenário. Tem que ser obedecido agora. O Cunha, ele argumentou que Michel Temer, ele não estava em desacordo com a lei orçamentária anual. Peraí, o Cunha não é advogado do Temer, não cabe a ele fazer esse tipo de defesa num despacho que, na verdade, ele deveria realizar um mero juízo de admissibilidade. O Cunha, ele atuou muito mais como advogado do Temer do que propriamente como o presidente da Câmara.
Mariel Marra afirma que particularmente prefere que ambos sejam julgados pela Corte Eleitoral, o TSE, mas sustenta que Temer, assim como Dilma, cometeu o mesmo crime de responsabilidade ao assinar 4 decretos de suplementação orçamentária entre maio e julho de 2015. O advogado criminalista de Minas Gerais defende, portanto, pau que bate em Chico deve bater em Francisco.
Fiz uma pesquisa no próprio site da Câmara, verifiquei que Michel Temer havia realizado a mesma conduta típica, então eu pensei, poxa, pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Não faz sentido que nós tenhamos 2 processos de impeachment, um seguido do outro, primeiro da Dilma e depois do Temer, sendo que há conexão de matéria e há um acervo probatório comum. Mas, como eu recebi o meu pedido liminar parcialmente, então parece que, infelizmente, nós vamos ter que ter 2 processos apartados. Particularmente, eu até prefiro que ambos sejam julgados pelo TSE.
O advogado Mariel Marra espera que haja agilidade no plenário do STF para referendar ou não a liminar do ministro Marco Aurélio, mas esclarece que não tem prazo para isso.
Especificamente não tem, mas o ministro Marco Aurélio, segundo já antecipou na imprensa, ele vai dar toda a celeridade, e eu acredito que ele vai fazer isso, para que isso seja julgado pelo plenário quanto antes. É isso que eu espero. O país não pode ficar dessa forma, como se fosse briga de gangues, como se fosse futebol, 2 torcidas ali apaixonadas, que independentemente do que o próprio grupo faça, tem que derrotar o outro grupo. Isso, para mim, é completamente sem noção.
Gustavo, enquanto não há prazo para os 11 ministros do STF julgarem o recurso da Câmara em plenário, alguns partidos já correram para indicar os integrantes da Comissão Especial para o Impeachment de Temer. 6 dos 25 partidos já fizeram as indicações: PT, PCdoB, PSOL, PTdoB, PMB e Rede Sustentabilidade. O PMDB, partido de Temer, já avisou que não vai indicar membros para a comissão, por entender que não houve crime de responsabilidade, assim como o PSDB, DEM, PPS, PV e Solidariedade. Partidos todos esses que são favoráveis ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff. É com você, Gustavo.
Obrigado mais uma vez, Soraya Fidelis. Ainda falando do conturbado cenário político, o Senado aprovou nessa quinta-feira a medida provisória que abriu crédito extraordinário de R$ 37,6 bilhões para o pagamento das chamadas pedaladas fiscais referentes a 2014 e também recursos para 3 ministérios. O texto segue para sanção presidencial. As pedaladas constituem atrasos dos pagamentos da União para quitar benefícios sociais e subsídios pagos por bancos públicos. Por causa delas, o Tribunal de Contas da União reprovou as contas da presidenta e é essa questão que embasa o pedido de impeachment. O julgamento sobre a validade da posse do ex-presidente Lula no cargo de ministro da Casa Civil deverá ser realizado pelo Supremo em 20 de abril. O ministro Gilmar Mendes, relator das ações em que a posse foi suspensa, liberou ontem o processo para julgamento, após o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ter se manifestado pela anulação da posse. Sexta-feira é dia de análise política aqui no Jornal UFMG com o professor do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Carlos Ranulfo. Hoje o professor analisa como o PT e o PMDB saem de uma semana que teve, olha só, apresentação de parecer favorável ao impeachment da Dilma, discussão sobre o impeachment do Temer, divulgação da lista da Andrade Gutierrez, enfim, mais ingredientes no já conturbado cenário político brasileiro. Acompanhe. Professor Carlos Ranulfo, esses últimos dias não foram muito bons para o governo. Em acordo de delação premiada, ex-executivos da Andrade Gutierrez, presos na Operação Lava Jato, denunciaram um esquema de pagamento de propina em forma de doações legais para campanhas da presidenta Dilma, esquema divulgado pela imprensa nacional. Ontem à noite, o procurador-geral Rodrigo Janot voltou atrás e se manifestou contra a nomeação de Lula para a Casa Civil, sem falar nas negociações do Congresso para a votação do impeachment da presidenta Dilma, após o relator da comissão da Câmara apresentar parecer pelo impedimento. Como que isso tudo afeta o já combalido governo Dilma, professor?
Na verdade, a semana começou até bem para o governo, porque na semana passada era dado como certo que o impeachment passaria na Câmara, mas o jogo não equilibrou. Ainda existe uma maioria na Câmara favorável ao impeachment, só que para haver o impeachment a maioria tem que ser muito grande. E hoje não há certeza de que você vai ter os tais 342 votos para aprovar o impeachment. Quando o PMDB anunciou a saída do governo, esperava-se uma debandada. Não houve debandada nenhuma. Nem o PSD, nem o PP, nem o PR decidiram sair do governo. E esses partidos, é com esses partidos que o governo está contando. Então, a coisa estava bem. Ontem, agora depois, novamente, a Dilma, inclusive, fez uma declaração muito irritada, presidente, dizendo que mais uma vez um vazamento. E, de fato, um vazamento como esse é um vazamento político, né? Assim, uma coisa, quer dizer, você pega aquilo que interessa numa delação e divulga. Quer dizer, você tem uma ação, novamente, uma ação das instituições de controle no Brasil, uma atuação política que elas não deviam ter. Você não pode fazer isso, não pode vazar, vazamento é crime, tarará, tarará, tarará. E a delação, como a gente está careca de saber também, não é prova. O vazamento tem um objetivo político explícito, sempre explícito. E o efeito é esse mesmo, ele vai contribuir para complicar um pouco a vida da Dilma, embora complique também ontem, né, nas notícias, o destaque é dado ao PT e ao PMDB o mesmo, né, porque o PMDB, aliás, em toda a operação da Lava Jato, não há como desvincular PT e PMDB. Né? Hoje também já há notícia de que o Romero Jucá já também está envolvido nisso, que é o atual presidente do PMDB e é quem tem comandado agora o PMDB na medida que o Temer se afasta um pouco para não ficar muito no fogo. Então o próprio presidente do PMDB já está hoje lá envolvido também nessa delação. Então, na realidade, a notícia também não é boa para o PMDB. Mas como o alvo do impeachment é a Dilma, ela acaba sendo pior para a Dilma. De toda maneira, o cenário continua muito tumultuado. A delação da Andrade Gutierrez tem algumas coisas meio engraçadas, né? Por exemplo, de que o Delfim Neto recebeu propina. Assim, a notícia soa esquisita, né? Porque não há, o Delfim Neto não é um cara do governo, o Delfim Neto era no máximo uma pessoa próxima do governo, não tinha tanto poder, assim, enfim. Como toda delação, você tem que levar em conta de que o delator está vendendo o máximo que pode e às vezes pode estar vendendo o que não tem, tentando se safar. Mas, enfim, essa é a disputa política. O fato é que a coisa continua empatada, continua indefinida. Por exemplo, na própria comissão do impeachment, o impeachment deve passar naquela comissão, mas talvez não passe por uma margem tão ampla, né? Há uma contabilidade, por exemplo, existem votos certos para o impeachment 33. Bom, 33 é a maioria justinha. E na Câmara tem que ter muito mais que a maioria justinha, tem que ter dois terços. E daí está indefinido o futuro do país, né? Uma coisa é se houver o impeachment da Dilma. De qualquer jeito, o futuro é complicado. Se o impeachment passa na Câmara, vai apenas dar início a uma batalha muito longa, porque ele não tem prazo para ser avaliado no Senado. e certamente a AGU, Advocacia Geral da União, vai recorrer ao Supremo sob o argumento de que não há crime de responsabilidade. E como nós sabemos, isso é extremamente polêmico, né? Isso tem dado, dá argumento para quem fala de golpe e tal. Esse argumento do golpe irrita demais e tem incomodado demais os defensores do impeachment. Você vê que todo defensor do impeachment tem que se defender, dizer que não é golpe, não é golpe, não é golpe, então a coisa pega. Então, quer dizer, se passa o impeachment na Câmara, é apenas o início de uma grande batalha. Se não passa o impeachment na Câmara, é o início de um governo, é um reinício de um governo muito difícil, porque como é que a Dilma vai governar, né? Nós não sabemos. Quer dizer, na realidade, a única chance da Dilma governar, se ela vence o impeachment, é com o Lula. Agora, se o Lula não puder assumir, então a coisa complica mais ainda. Esse parecer do Janot de que o Lula foi para o governo para escapar da Lava Jato complica um pouco a vida do governo. Novamente, é um parecer, é uma avaliação do Janot. Na minha opinião, por exemplo, o Lula foi para o governo para salvar o governo Dilma e não para se salvar. É muito difícil você provar uma coisa ou outra. O Lula foi para o governo para fazer o que a Dilma precisa desesperadamente, que é salvar o governo da Dilma. E não salvar o Lula da Lava Jato, porque o Lula vai ser, se ele tiver que ser pego, ele vai ser pego no Supremo. Eu diria que o governo começou bem a semana, a coisa depois vira, mas continua indefinido. Né? Acho que o pedido passa na comissão, acho que sem dúvida nenhuma vai haver votação, mas não é certo que passe na Câmara. Tanto não é certo que a economia já está reagindo. O dólar está voltando a subir, o euro voltou a subir, quer dizer, o mercado, já percebendo que o gato subiu no telhado, ele começa então a ser mais cauteloso, ele já não está soltando foguete pela deposição da Dilma.
Então, vamos aguardar então cenas dos próximos capítulos, professor. Cada semana um capítulo mais acirrado que o outro, uma reviravolta maior do que a outra.
Na realidade, cada dia, né? O negócio está... É uma situação anormal, tão anormal que o Eduardo Cunha está pensando em votar domingo, né? O que dá uma ideia do nosso querido Eduardo Cunha, né? O Eduardo Cunha, o tinhoso, vamos dizer assim, está querendo votar essa coisa no domingo. Nós vivemos situações completamente anormais ultimamente. Ficamos assim, até a próxima semana.
Economia.
Inflação oficial medida pelo IPCA fecha março com alta de 0,43%. O resultado é o mais baixo para o mês desde 2012. Com esse resultado, a inflação acumulada no trimestre é de 2,62%, acima dos 3,83% do mesmo período de 2015. Receita Federal libera consulta a lotes residuais do Imposto de Renda à Pessoa Física dos anos de 2008 a 2015. Os lotes residuais são de contribuintes que caíram na malha fina, mas que depois acertaram as contas com o leão. O crédito bancário para 115 mil contribuintes será realizado no dia 15, totalizando R$ 230 milhões. Para saber se sua declaração foi liberada, acesse www.receita.fazenda.gov.br ou ligue 146. Meio-dia e 47, o jornal FMG faz um rápido intervalo e na volta a CAPES se compromete a restabelecer parte das 7 mil bolsas de pós-graduação que haviam sido congeladas no país.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG. Internacional.
Papa Francisco pede mais compreensão da Igreja com relação às famílias não tradicionais. No documento A Alegria do Amor, ele pediu aos sacerdotes de todo o mundo que aceitem gays e lésbicas, divorciados católicos e outras pessoas que vivem em situações que a Igreja considera irregulares. Para Francisco, é preciso respeitar e não julgar quem não consegue viver de acordo com ideais de casamento e vida familiar do Evangelho. No entanto, o documento rejeita projetos de equiparação das uniões entre pessoas homossexuais com o matrimônio. Domingo tem eleições no Peru. A candidata de direita Keiko Fujimori lidera com vantagem as pesquisas eleitorais e deve estar confirmada para o segundo turno. Ela tem cerca de 35% das intenções de voto. Além dela, outros dois candidatos têm chances reais de eleição. Pedro Pablo Kuczynski, que tem posição de centro, e Verônica Mendoza, de esquerda, ambos empatados tecnicamente. Representante da Força Popular, Keiko escolheu Lima, seu principal reduto eleitoral, para o comício de encerramento. Keiko é filha do ex-presidente peruano Alberto Fujimori, que cumpre uma pena de 25 anos de prisão por abuso de direitos humanos e corrupção cometidos durante seu governo entre 1990 e os anos 2000. Nesta semana, manifestantes foram às ruas contra Keiko por acharem que um voto nela significaria um voto a Alberto Fujimori. Após cerca de 9 meses, o ex-presidente cubano Fidel Castro voltou a aparecer em público. Ele participou na quinta de um evento em homenagem a Vilma Espín, considerada uma das maiores heroínas da Revolução Cubana. Afastado do poder desde 2006 por problemas de saúde, Fidel não costuma realizar aparições públicas.
Educação.
Após reunião com pró-reitores, CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, se compromete a restabelecer parte das 7 mil bolsas de pós-graduação que foram congeladas em todo o país. A informação é do FOPROP, o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação. Os detalhes com Maria Dulce Miranda. Maria Dulce, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Segundo o FOPROP, as bolsas de pós-graduação das instituições que utilizam 97% da cota devem ser restabelecidas ainda neste mês. É o que ficou acordado em uma reunião entre o Fórum dos Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação e a CAPES, realizada nesta quinta-feira. Esse acordo ocorre depois que a CAPES comunicou às instituições de ensino a suspensão por 2 meses de 7.408 bolsas, o que representa 8,4% do total ofertado. De acordo com a entidade, o congelamento do cadastramento de bolsistas levou em conta as cotas que não estavam sendo utilizadas no mês de março, depois de estudo tomando por base o primeiro trimestre de 2016. A alegação, portanto, é de que as bolsas estariam ociosas e precisariam passar por um processo de readequação da distribuição das vagas dos bolsistas. Ainda segundo a CAPES, a média de utilização das bolsas é de 91%. Além do restabelecimento das bolsas para as instituições que já preenchem 97% das cotas, o FROPOP, Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, solicitou também que o restante das bolsas consideradas ociosas seja restabelecido e que a readequação seja realizada dentro das instituições de ensino. Mas a CAPES ainda não respondeu à solicitação. Quem deu esses detalhes foi o presidente do FROPOP, Isaac de Medeiros.
Para os programas que utilizaram a plenitude das cotas ou próximo disso, de 97% acima, o fórum solicitou o retorno imediato, inclusive, possivelmente, ainda no mês de abril. A gente solicitou isso porque não é justo que um programa que vinha utilizando 100% da sua cota tenha esse quantitativo de bolsa suspensa. Agora, para as cotas remanescentes desse quantitativo, nós solicitamos que as cotas retornassem para as pró-reitorias. Nem sei se isso efetivamente acontecerá.
A CAPES não relaciona o congelamento com corte de gastos, mas a presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Tamara Naís, acredita que a suspensão deve ser uma medida de economia, já que a disputa por bolsas na pós-graduação é real.
Nossa opinião é que isso não é real. E aliás, se existirem 7 mil bolsas ociosas no Brasil, então, assim, aí é um erro muito grande da CAPES, porque existem milhares de pós-graduandos demandando bolsa. Milhares, entendeu? Nós temos cerca de 300 mil pós-graduandos no Brasil, só 100 e poucos mil recebem bolsas da CAPES ou do CNPq. Então não tem bolsa ociosa, há uma grande disputa por bolsa, inclusive.
Ainda segundo a presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Samara Naiz, os critérios que levaram a CAPES a congelar as bolsas não são justificáveis. Ela argumenta que o número de vagas ociosas em março é maior, já que é o período em que há um desligamento dos estudantes que concluíram os cursos e abertura de uma janela para os novos estudantes.
Nosso grande temor, na verdade, que a CAPES tomou como base o mês de março, que é um mês onde geralmente as pessoas se desligam da pós-graduação em fevereiro. Em abril, geralmente, ou março, você cadastra um novo CPF, né? Para receber aquela mesma cota de bolsa que o programa já tinha, né? E a CAPES tomou como base o mês de março, que é um mês onde geralmente você retira, né, as pessoas do sistema para colocar outras pessoas. Então, nosso medo é que isso, na verdade, seja uma justificativa para que se possa reduzir o número de bolsas, que é o que a gente não aceita de modo nenhum.
Outra entidade que discorda do congelamento é o Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação em Física e Astronomia. O Fórum enviou carta contra o congelamento à CAPES, alegando que, além de março ser o período de troca de bolsistas, muitas universidades federais que estiveram em greve acabaram atrasando o período de novas matrículas. Além disso, a entidade afirma que os coordenadores dos programas de pós-graduação foram avisados dos congelamentos 3 dias antes da abertura para cadastro de novas bolsas, quando os então futuros bolsistas já tinham sido informados que teriam o benefício. O presidente do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação em Física e Astronomia, Paulo Nussensweig, que é coordenador do programa de pós em Física da USP, me contou que o programa teve 12 bolsas congeladas, 8 de doutorado, sendo que 7 estavam inativas em março, e 4 de mestrado, 3 inativas no mês de março e a outra que deveria ser atribuída em abril. Nussensweig contou ainda que a existência de vagas ociosas é importante para manter o programa de pós-graduação.
É saudável que as universidades tenham cotas ociosas, porque isso justamente nos permite fazer um gerenciamento racional do sistema e implementar apenas aquelas bolsas que nós consideramos completamente justificadas. Se os candidatos não merecem as bolsas, não temos uma demanda qualificada naquele momento, que a gente tenha a possibilidade de reservar aquelas cotas para o momento em que nós teremos os candidatos qualificados. Isso é muito mais eficiente do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do planejamento, do que dizer não, todas as cotas têm que estar implementadas 100% do tempo.
No caso do programa de pós-graduação em Física da USP, a expectativa é que nenhum aluno fique prejudicado, já que a instituição tem optado por uma readequação dos recursos do programa para o pagamento das bolsas. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Maria Dulce Miranda. Meio-dia 57, o Jornal FMG faz um rápido intervalo e, na volta, confirmada 7 mortes por gripe neste ano em Minas, sendo 2 pela influenza H1N1.
Jornal UFMG.
Ei, você aí! É você mesmo! Já ficou chateado quando algum show que você queria muito ir não veio pra BH? Acertei?
Sim!
E você quer fazer algo para mudar isso?
Eu quero!
O Super Quero!
Nossa, eu quero muito!
Se você quer muito a sua banda ou artista preferido na sua cidade, mobilize-se!
Cultura para Todos, uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG. De olho na cidade.
CPI das cancelas da Câmara Municipal propõe elaboração de projeto de lei para regularizar a prática na cidade e analisar novas outorgas individualmente. A renovação das concessões já existentes também ficaria condicionada à aprovação dos vereadores. Nos últimos meses, os parlamentares visitaram condomínios que regulam o acesso público de pedestres e motoristas por meio de cancelas. O relatório da CPI, apresentado ontem, propõe que cada caso seja regulamentado por meio de projeto de lei e não por concessão via decreto do Executivo, como é feito atualmente. Ministério Público de Minas aciona a Interpol para tentar recuperar 7 peças sacras furtadas da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto. Dados sobre as peças foram entregues para inserção no cadastro da Polícia Internacional, que abrange 190 países. O crime ocorreu em 1973, quando 15 peças do início do século XVIII de grande valor artístico e econômico foram roubadas. A suspeita é de que os objetos tenham sido levados para Portugal.
Saúde.
Confirmadas 7 mortes por gripe neste ano em Minas. Dessas, 2 são pela influenza AH1N1. Outros 16 pacientes desenvolveram a síndrome respiratória aguda por influenza, mas não houve evolução para o óbito. Em todo o ano passado, foram 15 mortes por gripe, informa boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Nesta semana, a Secretaria recebeu do Ministério da Saúde as primeiras doses da vacina contra a gripe. Foram 1.319.000 doses, correspondendo a 25% do total a ser entregue. Em Minas, a campanha de vacinação contra a gripe tem início em 30 de abril e vai até 20 de maio.
Por dentro da UFMG.
Ainda falando de saúde, segundo encontro preparatório da 4ª Semana de Saúde Mental e Inclusão Social vai discutir a situação dos estudantes. Esse evento será na segunda-feira, das 9 da manhã ao meio-dia, no auditório da reitoria da UFMG Campus Pampulha, mas para participar é preciso se inscrever até este domingo pelo e-mail saudemental@ufmg.br. Um encontro preparatório já foi realizado em março e um terceiro está marcado para 2 de maio. Já a Semana de Saúde Mental da UFMG será de 16 de maio a 20 de maio, com o objetivo de discutir a situação de pessoas que vivem com transtornos e sofrimentos mentais no ambiente acadêmico, data que também foi escolhida, data que casa com a Semana Nacional de Luta Antimanicomial. Mais informações sobre o evento, também inscrições pelo seguinte e-mail, repetindo, portanto, é o saudemental@ufmg.br. Agora, 1h01, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrisoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Vanessa Bugre e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim, coordenação técnica Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você, ótimo fim de semana. O Jornal UFMG volta na segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.